Vamos passar ao ponto 5 da nossa agenda. Projeto de resolução número 61/13, classificação do arvoredo de interesse público nos Açores. É uma iniciativa do PAN. Para a apresentação do diploma, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Neves.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O arvoredo açoriano é um dos pilares mais valiosos do nosso património natural, de singularidade única. Património esse que molda a paisagem das nossas ilhas, regula o clima, protege os solos frágeis, abriga espécies únicas e oferece à população um ambiente mais saudável, belo e equilibrado. Um verdadeiro testemunho vivo da nossa história, enquanto guardião do futuro que queremos construir. Num arquipélago onde a natureza é a identidade, um modo de vida, proteger o arvoredo é uma responsabilidade coletiva e inadiável. Em 2022, este Parlamento aprovou, uma iniciativa conjunta de vários partidos, um diploma que visava a criação de um regime de classificação de arvoredo de interesse público na região, posteriormente publicada nos jornais oficiais, cumprindo-se assim todos os trâmites legais, ficando apenas dependente a sua regulamentação por parte do Governo Regional para poder produzir efeitos. 4 anos depois, nada aconteceu. Não estamos perante uma medida controversa, tecnicamente complexa, tão pouco financeiramente pesada. Estamos perante um instrumento legal, aprovado por esta Assembleia, legitimado democraticamente, que procurou dar voz às reivindicações da população, que continua sem execução. A par disso, passaram 7 meses desde que o PAN remeteu ao Executivo um requerimento sobre esta matéria. Todos os prazos previstos para a regulamentação foram amplamente ultrapassados, protelando-se a implementação de um mecanismo essencial para a proteção e valorização do património arbóreo açoriano, à mercê da inércia e da boa vontade política. Falamos de uma infraestrutura ecológica essencial, que contribui para uma mitigação dos impactos da crise climática, regula a temperatura, melhora a qualidade do ar, protege os solos de erosão, abriga espécies nativas e endémicas, sustenta polinizadores, reduz o escoamento superficial e aumenta a resiliência da população açoriana face a fenómenos meteorológicos extremos, cada vez mais frequentes, que tanto nos assolam. As árvores são aliadas de saúde pública, da qualidade de vida e do bem-estar físico e mental da população. Num território cuja economia depende cada vez mais da atratividade turística, sempre ancorada na sustentabilidade, preservar o arvoredo é preservar um ativo estratégico. Perante este quadro, a iniciativa que hoje apresentamos retoma, reforça e atualiza um projeto outrora aprovado por todos os partidos desta Assembleia, instando o Governo Regional a cumprir aquilo a que se propôs, regulamentar o diploma que cria o regime de classificação do arvoredo de interesse público, que permanece vazio e inoperante, deixando desprotegido exemplares que, pelo seu valor ecológico, cultural, histórico ou paisagístico, deveriam estar salvaguardados. Mas desta vez vamos mais longe. Exigimos também competência técnica e orientação estratégica no respeito à certificação dos técnicos da administração pública que intervêm na manutenção do arvoredo, garantindo que as operações realizadas são adequadas, seguras e tecnicamente fundamentadas, devendo igualmente adaptar-se a um documento de boas práticas de gestão de sistema arbóreo, que servirá como referência comum para todas as entidades públicas com responsabilidade nesta área, permitindo harmonizar procedimentos, evitar intervenções desajustadas e promover uma gestão coerente, sustentável e alinhada com o conhecimento científico atual em toda a região. Esta medida não se trata de um capricho político. Os vetos de gaveta têm o seu custo e podem culminar na condenação da região no pagamento de pesadas multas pela ausência de legislação. Esta iniciativa é uma exigência de respeito pelo quadro legal em vigor que exorta o Governo a cumprir a lei, a respeitar o trabalho deste Parlamento, a honrar o compromisso assumido perante a população e a reconhecer que a proteção do arvoredo é uma necessidade estrutural para a resiliência climática, para a saúde pública, para a conservação da biodiversidade e para a preservação da nossa identidade enquanto ilhéus. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Está apresentada a iniciativa, estão abertas as inscrições. Podemos avançar para a votação. Sr. Deputado José Sousa, faça favor, tem a palavra.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Chega aprova este projeto de resolução do PAN, que não exige mais do que a regulamentação do Decreto Legislativo Regional que criou o regime jurídico da classificação da Zevoredo de interesse público na região autónoma dos Açores, que só por sinal, e como já foi dito pelo Sr. Deputado Pedro Neves, foi aprovado por unanimidade e em 2022. Parece-me que dessa forma o que está aqui mais em discussão neste momento não é bem nem a ideia, nem o conteúdo da proposta, até porque já foram aprovados em 2022, mas sim a atitude do Governo. E esta atitude, ou a falta dela, de ao longo de quase 4 anos não proceder à regulamentação deste diploma, demonstra uma profunda falta de respeito, não só para com o proponente ou proponentes, porque parece que foi uma proposta conjunta, mas para com toda esta Assembleia. E eu depois, ficam sem saber porquê, mas são esses tipos de postura que fragilizam a autoridade das instituições democráticas e que dia após dia afastam a confiança dos açorianos na nossa ação política. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo, não fazendo o histórico total deste processo, eu queria lembrar que a legislação que aqui o PAN recomenda a sua regulamentação, entre outros pontos, teve origem em iniciativas legislativas do PAN e da coligação, mas que posteriormente tornaram-se iniciativas mais abrangentes, em que vários partidos, o PAN, o Partido Socialista, o PSD, o CDS, o PPM e o Bloco de Esquerda, subscreveram para trazer a este Parlamento uma proposta largamente consensual para adaptar, criar legislação regional relativamente à classificação do arvoredo de interesse público. Ora, nós estávamos em 2022 e é de facto perturbador que em 2026 se esteja a recomendar a regulamentação de uma legislação aprovada em 2022. Eu sei que se estivéssemos em 2024 ou 2025, o Governo ainda alegaria que foram as eleições antecipadas que o impediram de trabalhar. Mas estamos em 2026 e essa desculpa não cola. Já está velha. E, de facto, é incrível como é que se demora tanto tempo a fazer uma regulamentação, e isso só demonstra que, de facto, o Governo não se preocupa com este assunto. Não tem nenhum interesse em implementar aquilo que o Parlamento aprovou, que é um regime de classificação de arvoredo de interesse público. Nós temos inúmeras situações na região conhecidas que urge classificar. E temos outras, certamente, que também urge classificar, mas que poderão não ter tanto conhecimento. Poderão não ser tão conhecidas e tão valorizadas ainda. Mas é esse trabalho que o Governo tem que fazer e tem que deixar de fazer de veto de gaveta das propostas que o Parlamento aprova, mas que o Governo não quer cumprir. É preciso respeito democrático por aquilo que se aprova neste Parlamento. E o respeito democrático é implementar a legislação. E só há uma entidade com o poder de regulamentar esta legislação. É o Governo. E, de facto, é lamentável quando um Governo se demite do seu papel de implementar a lei, de fazer o seu trabalho. Houve um Primeiro-Ministro que disse: deixem-me trabalhar. Olhe, eu, neste caso, digo ao Governo: vá trabalhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Ferreira, da Iniciativa Liberal.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, infelizmente, se quiséssemos continuar a ser todos muito consensuais, tínhamos agora aqui que fazer um parênteses. É porque já começa a ser um hábito não regulamentar e ignorar a aplicação de resoluções votadas nesta Assembleia. Esvazia assim na prática a vontade democrática do Parlamento, o Governo, ao não fazer, apesar de sempre que o convém gostar de frisar a centralidade do Parlamento que acaba por desrespeitar. Este é um bom exemplo, mas, Sr. Presidente, permita-me extravasar um pouco para além das margens e dos limites da floresta, porque há mais. ao Decreto Legislativo Regional 39-2023-A de 24 de novembro, uma iniciativa legislativa da Iniciativa Liberal em parceria e com o símbolo dos três partidos da coligação, aprovada por unanimidade relativamente a apoios a doentes de Machado Joseph, não está regulamentada, já foi alvo de queixa ao Provedor de Justiça, já levaram um sermão do Provedor de Justiça e os doentes continuam à espera da regulamentação. Mas há mais, há o Decreto Legislativo Regional 7-2023-A, que incentiva a recolha, depósito e valorização do lixo marinho. 90 dias para a regulamentação, não está feito. Há as resoluções 17-2025-A, recomendo ao Governo a realização de um plano estratégico de redução de despesa. Uma proposta da Iniciativa Liberal publicada em setembro do ano passado, aprovada por maioria e que também não existe plano. A resolução 14-2025 recomenda ao Governo a criação da Estratégia Regional de Prevenção e Combate ao Suicídio, publicada em julho do ano passado, aprovada por unanimidade nesta Casa, mas o plano não existe. E ainda lhe podia evocar também a resolução 3-2025-A, que recomenda ao Governo que avalie o processo de introdução dos manuais digitais nas escolas da Região Autónoma dos Açores, aprovada em janeiro do ano passado, por maioria neste Parlamento. Havia 9 meses para que este processo fosse conduzido e acabou por, até agora, não acontecer. E, portanto, perante este pequeno rol, apetece-me recordar aquela mítica personagem de Diácono Remédios. O artista é um bom artista, não havia necessidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Chaves, do PSD.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o Grupo Parlamentar do PSD vai se associar, como é óbvio, a este projeto de resolução, no PAN. É bom relembrar que é uma iniciativa conjunta da anterior legislatura, onde realmente o PSD também fez parte, em estreita articulação com o PAN, reconhecer também aqui o trabalho do PAN nessas matérias. O PSD defende que este decreto espera a promulgação do Representante da República, salvaguarda de tudo o que são áreas florestais numa perspectiva de sustentabilidade ambiental cada vez mais importante. Espera a promulgação, porque já foi aprovado, creio eu, há 2 semanas no Conselho de Governo. Portanto, neste sentido, o Grupo Parlamentar do PSD Açores é favorável a esse projeto de solução. E, neste sentido, gostaria, já que estamos aqui a falar da área de políticas públicas florestais, gostaria de deixar uma pergunta, aproveitando este projeto de solução, no regimento, uma pergunta ao Secretário Regional da Agricultura. Em concreto, quais são as medidas do incentivo sobre políticas florestais deste Governo Regional? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo CDS, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Silveira. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Bom, depois daquilo que já aqui foi dito nas anteriores intervenções, não resta nenhuma dúvida da matéria que aqui se está a discutir, tem unanimidade desta Casa, teve-o a quando da aprovação do decreto legislativo, e é verdade que o Governo, e temos que o assumir, levou demasiado tempo a fazer a regulamentação do mesmo. E levou 4 anos a fazê-lo, numa matéria que é sensível, que é complexa, que obriga a articular vários organismos, mas fê-lo, e se calhar, não sendo ingênuos, vamos todos pensar fê-lo, porque agora apresentou o PAN este projeto de resolução. Sejamos também corretos. Certamente não se consegue fazer em 15 dias ou em 3 semanas a regulamentação de um documento desta natureza. E, portanto, facilmente se consegue perceber que há trabalho que anda a ser feito há algum tempo, assumindo-se claramente que foi demasiado tempo. Dizer que o Governo não olhou para aquilo que esta Casa aprovou e aprovou por unanimidade também me parece excessivo, porque efetivamente está aprovado em Conselho de Governo e aguarda apenas a sua homologação, como aqui já foi frisado pelo Sr. Presidente da República. E depois, importa também aqui frisar, e aquilo que acabou de dizer o Sr. Deputado António Lima, de que há, efetivamente, muito arvoredo, muitas espécies na região, que ainda importa classificar. Mas nós não podemos também, e nesta que é a Casa da Democracia, impor aos açorianos que queiram classificar ou que se classifique determinadas árvores que eles não querem e que têm razão de não querer e que têm legitimidade democrática também para não o fazer. Por outro lado, importa também frisar e reafirmar que a legislação a nível regional, nesta matéria da proteção, é muito mais complementar e até, em muitos casos, excessiva que aquilo que é a legislação nacional. E nós todos sabemos, falando em voz corrente, aquilo que, por exemplo, os nossos agricultores dizem em todas as ilhas desta região, em todos os 19 municípios desta região, que, por exemplo, para cortar aquilo que chamam vulgarmente uma vassoura, ou aquilo que chamam a urze, ou aquilo que chamam uma mata, como aqui assim queiramos chamar, embora nenhum dos nomes é um nome técnico, muitas vezes os problemas que tinham para fazê-lo. E hoje a região, e bem, já é um bocadinho mais benevolente nessa matéria, mais sensível, mas ainda continua a ser excessiva em muitas matérias. E, portanto, é um contrassenso dizer que o Governo Regional dos Açores, que este Governo Regional dos Açores, não quer proteger o arvoredo da região. E, portanto, parece-me que o trabalho está a ser feito. Há uma parte, nomeadamente o ponto 1 da resolução, está resolvida com a aprovação do Conselho de Governo e com a homologação que se espera do Sr. Presidente da República. Falta continuar esse trabalho e acreditamos que, para a unanimidade que teve a aprovação do Decreto Legislativo, é isso que fará, com certeza, o Governo dos Açores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, é com particular satisfação que vos informo que assistem aos nossos trabalhos nas galerias um conjunto de cerca de 20 formandos do curso de ação educativa da Escola Profissional da Horta, a quem saúdo e agradeço a vossa visita. Sejam bem-vindos. Está inscrita a senhora deputada Ana Pombo Tavares, Joana Pombo Tavares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem dou a palavra, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Como já foi dito também aqui, o Arvoredo dos Açores constitui, sem dúvida, uma das expressões mais marcantes no nosso património natural do arquipélago, com valores ecológicos, científicos, históricos, mas também culturais, que moldam a identidade de cada uma das ilhas onde eles existem. Para além do que está consagrado no Decreto Legislativo Regional de 27/2022, as árvores têm, sem dúvida, e temos falado também no debate que se falou anteriormente, assumem um papel essencial na estabilidade ecológica, num território insular e vulnerável como são as Ilhas dos Açores. Promovem a infiltração e retenção de água no solo, que é essencial em muitas das nossas ilhas. Aqui também referimos de manhã que o arvoredo também vai e auxilia, ajuda a reduzir a erosão dos solos, protege as nossas encostas e minimiza os riscos que são associados à movimentação de massas, levando a derrocadas, salvaguardando assim as pessoas e os seus bens. Para além dessa dimensão também ecológica, o património arbóreo açoriano tem, sem dúvida, é também um património cultural vivo. Muitas espécies foram introduzidas desde o povoamento, algumas delas, sem dúvida, que revelaram um caráter invasor, mas outras tornaram-se parte integrante da nossa paisagem e da nossa memória coletiva, seja presente em jardins públicos, em centros urbanos ou em freguesias rurais. A sua presença valoriza a paisagem, contribui para a experiência de quem nos visita, mas também e sobretudo para a qualidade de vida dos nossos residentes que usufruem destes espaços verdes. Foi com este propósito que deu origem ao Decreto Legislativo Regional 27/22, que resultou de um trabalho conjunto, construído com contributos de todas as forças políticas desta Assembleia. Com o regime aprovado por unanimidade, pretendeu-se colmatar a existência de um quadro legal específico na região para a proteção de árvores e conjuntos arbóreos de relevante interesse público, assegurando assim a sua conservação. No entanto, continuamos a assistir à destruição de arvoredos sem acompanhamento técnico adequado e que não só representa uma perda irreversível do património natural, mas também pode colocar em causa risco áreas geologicamente sensíveis. Apesar do consenso político que já foi dito também por vários colegas nesta casa, que teve por base na aprovação deste diploma, o Governo Regional falhou na sua regulamentação, que deveria ter ocorrido no prazo de 60 dias da sua publicação, há quase 4 anos. Do mesmo modo, deveria ter sido revista a classificação do arvoredo de interesse público. A inexistência da sua regulamentação e incumprimento dos prazos fixados demonstram que, mais uma vez, o Governo Regional, e até só dia 4 de fevereiro passado, fez tábua rasa às decisões desta Assembleia. Quando tanto se fala na centralidade do Parlamento, importa que o Executivo respeite e execute aquilo que aqui é aprovado, sobretudo quando resulta de um consenso alargado desta Casa. O projeto de resolução, mesmo antes da sua discussão, já disputou, a 4 de fevereiro, como já foi dito, a aprovação do Decreto Regulamentar Regional para a Regulamentação do Regime Jurídico. E posso presumir, nas palavras do Sr. Deputado Luís Silveira, que se ele não ficou pronto em 15 dias, é porque provavelmente já o estaria pronto e não foi propositadamente implementado. Consideramos assim que, mesmo assim, continua a ser este projeto de resolução, continua a ser um alerta e uma necessidade para que se faça cumprir a legislação que foi em vigor e foi aprovada nesta Casa, e também que vai um pouco mais além disto, e concordamos na importância da certificação e formação em arboricultura urbana dos técnicos da administração pública, garantindo assim que as intervenções são qualificadas e uniformes em toda a região, não dependendo de orientações ou decisões individuais e que demasiadas vezes resultam em autênticos atentados ambientais. Mais do que uma questão administrativa ou regulamentar, esta é uma questão de responsabilidade intergeracional. O Arvoredo dos Açores não é um adereço paisagístico. É uma infraestrutura natural, crítica e é uma memória coletiva, é identificação, é identidade e é o futuro. Cumprir e regulamentar o Decreto Legislativo Regional é respeitar esta Assembleia, é respeitar o património natural da região e é assumir com seriedade que a proteção ambiental não pode ficar apenas no discurso e tem de se traduzir na ação concreta, técnica e atempada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Mendonça, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Há árvores nos Açores que atravessam gerações. Estiveram antes de nós e continuarão depois de nós. Algumas são centenárias, outras são raras. Outras marcam a paisagem de uma freguesia inteira. É para essas árvores que existe a classificação de interesse público. Em 2022, a região criou um regime jurídico próprio. O Governo regulamentou, definiu critérios, estabeleceu procedimentos e clarificou competências. Este regulamento existe e está em vigor. Classificar uma árvore exige avaliação técnica no terreno. Quando a classificação é atribuída, passam a existir deveres de conservação e limites a intervenções futuras. Nos Açores, a paisagem é identidade. Proteger o arvoredo de interesse público é preservar elementos que asseguram a estabilidade do território e asseguram o equilíbrio ambiental da região. É precisamente por reconhecermos essa importância que devemos olhar para este tema com rigor e esclarecer que o arvoredo nos Açores não está desprotegido. Existem atualmente 58 árvores classificadas. Este licenciamento prévio para o abate de árvores de todas as espécies, algo que a nível nacional não acontece em todos os casos. A proposta deve rever todas as classificações em 100 dias. Cada processo exige vistoria técnica, relatório, fundamento e acompanhamento. A criação do regime regional e do sistema de inspeções implica um investimento significativo, na ordem dos 400 mil euros, e reforço das equipes especializadas. Existe um guia nacional de boas práticas nesta área, validado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Antes de criar novos documentos, devemos aplicar o que já existe, devidamente adaptado à nossa realidade. A certificação na gestão, a manutenção de árvores não recai apenas sobre a administração regional. Os municípios realizam grande parte das intervenções no espaço público e devem estar envolvidos neste processo. O enquadramento legal já foi definido, o registro regional está a ser organizado e os meios técnicos estão a ser reforçados. O caminho está definido. Proteger o património árbreo com os meus e visão de futuro, disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional da Agricultura e Alimentação, faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Sr. Membro do Governo. Falamos hoje do decreto regulamentar regional que que materializa o Decreto Legislativo Regional 27/2022. É verdade que há aqui um tempo longo para materializar esta regulamentação, mas também é verdade que não existe a ausência de legislação regional relativamente à classificação do nosso arvoredo nos Açores. Assim o diz o artigo 41 do Decreto Legislativo Regional número 3/2015-A. De 22 de novembro. Portanto, não existe uma ausência de classificação. Quem a entidade ou proponente que quisesse continuar a classificar o nosso património no âmbito das árvores centenárias, das árvores que julguemos importantes ao nível cultural, histórico, ecológico, paisagístico, no âmbito da educação e no âmbito agrícola, assim poderia continuar a fazê-lo. Ora, no passado dia 4 de fevereiro, foi a Conselho de Governo e aprovado aquilo que foi uma convergência e uma articulação entre três departamentos do Governo: o Ambiente, a Floresta e a Cultura. E o prazo mínimo para entregar um diploma, para submeter um diploma ao Conselho de Governo, são 15 dias. E, portanto, não corresponde à verdade que o diploma tenha sido feito em 15 dias. Não, o diploma levou algum tempo na sua elaboração e não estava esquecido porque converge, efetivamente, três temáticas fundamentais no âmbito cultural, no âmbito florestal e no âmbito ambiental. Por outro lado, também converge aquilo que é legislação nacional e legislação europeia. E é toda essa convergência que demorou, efetivamente, nesta articulação, com a criação de um grupo de trabalho que, efetivamente, pudesse levar à elaboração o mais ajustada possível e responsável e obediente àquilo que é o Decreto Legislativo Regional que foi aprovado em 2022 e que resulta de um conjunto de partidos que foram proponentes nesta Assembleia. Não cumprimos, efetivamente, aquilo que era o prazo para o Decreto Regulamentar Regional, mas estamos em crer que o não cumprimento, e tendo em conta a não ausência de matéria legislativa para a classificação, levou a um produto final de regulamento que é um produto o mais avançado, digamos, do país. Aquilo que está neste momento do representante da República, e se não houver oposição do representante da República, nós teremos, efetivamente, uma regulamentação nos Açores que é exemplar, que é pioneira naquilo que é a classificação do nosso arvoredo em termos de importância histórica, ecológica, paisagística, até referenciando como monumento, como um marco na paisagem, como um valor cénico e como uma memória coletiva. Sim, nós vamos ter um bom documento que será, caso não haja oposição do representante da República, será publicado dentro de 20 dias, é este o prazo que o representante da República tem para emitir a sua opinião legislativa sobre este diploma. Sim, existiu um atraso, existiu um incumprimento do Governo Regional, mas estou em crer que o produto final justifique este incumprimento para aquele que é um relacionamento articulado entre três departamentos do Governo Regional, um relacionamento articulado com o Governo da República e também com aquilo que é a legislação europeia. Aliás, nós estivemos também à espera da publicação de legislação europeia e legislação nacional para que pudéssemos ter efetivamente aquilo que é uma legislação regional que pudesse dar resposta à ambição deste Parlamento e à responsabilidade deste Parlamento. Estou em crer, e penso que os senhores deputados poderão depois comprovar com a publicação do decreto regulamentar regional, que aquilo que aí vem é algo de inovador, é algo exemplar, é algo pioneiro e é algo que fará respeitar aquilo que é a vontade deste Parlamento e aquilo que é a vontade que foi aprovada por unanimidade do Decreto Legislativo, 27/2022, de 28 de novembro de 2022. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário Regional. Sr. Deputado Pedro Neves, tem a palavra, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Depois de apresentar esta resolução e pela resposta de várias bancadas, eu não estava para intervir, não tinha que intervir, porque isto era uma iniciativa de todos nós. Até que o Sr. Secretário Regional fez a sua intervenção. E aquilo que eu dou um grande valor aos grandes homens é que têm a coragem política e assumem também os seus erros. E o Sr. Secretário Regional chega aqui e chega com desonestidade intelectual a dizer à partida que havia grupos de trabalho relativamente a esta iniciativa quando não havia e a esperar que estava à espera da diretiva da União Europeia para conseguir cumprir com aquilo que é a lei do decreto regional e fica 4 anos à espera que algo aconteça e que apareça do meio do céu. Mas eu fiz um requerimento ao Governo há 7 meses atrás e demorou imenso tempo até que eu tive que entrar em contacto com o Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares a perguntar o que é que se passava. E não havia resposta do Governo, porque o Governo não fez nada ainda até então. Não havia grupo de trabalho, não estava à espera da União Europeia, não estava à espera da Assembleia da República, apenas tinha 3 secretarias que tinham que fazer articulação e ninguém fez articulação absolutamente nada. Até aí tudo bem. Nós todos, como seres humanos, erramos e prometamos alguma coisa. Não há qualquer problema. E estava tudo limpinho, estava tudo sem qualquer problema, absolutamente nenhum, na Assembleia da República, na Assembleia Regional. Até que o Sr. Secretário achou à partida e não assume o erro. Não assume o erro da sua Secretaria, achou à partida, mas havia uma lei. Já havia uma lei de 2015. Não está a perceber, o Sr. Secretário. Vossa Excelência não está a perceber uma coisa. O Decreto Legislativo Regional é uma lei que o Governo não estava a cumprir. Estava a cumprir em 2015, que era uma lei obsoleta. E estava a tomar uma decisão unilateral, não respeitando esta Assembleia, não respeitando este Parlamento e não respeitando sequer o seu partido, que o seu partido era proponente desta proposta. Era proponente desta iniciativa e pediu neste caso ao PAN, porque o PAN fez a iniciativa inicialmente, e pediu porque queria fazer parte, porque achava que era extremamente importante para a região. E depois veio o Sr. Secretário Regional aqui a não assumir o erro e a dar desculpas, desculpe Vossa Excelência, esfarrapadas a esta Assembleia. E como senhor e como homem devia assumir o erro e dizer houve um erro do Governo, demorámos demasiado tempo, mas estamos aqui para cumprir e vamos fazer uma regulamentação espetacular, até vai com uma fita vermelha e com papel de embrulho. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional...
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. E Srs. Membros do Governo. Eu não percebo a exaltação do Sr. Deputado Pedro Neves. Quando a minha primeira intervenção foi assumir o incumprimento do Governo Regional. Eu disse várias vezes, o Governo Regional incumpriu aquilo que estava no decreto legislativo. Incumpriu. Mas o incumprimento do Governo Regional vai se traduzir num produto final que eu acho que supera o incumprimento, tendo em conta aquilo que é uma legislação inovadora, exemplar e que permitirá trazer a região autónoma dos Açores a altos níveis, elevados níveis, no âmbito daquilo que é a classificação do arvoredo nos Açores. Como exemplo, eu disse, a primeira coisa que disse foi o incumprimento. Sim, depois, durante esse tempo todo, durante esse tempo, esse longo tempo, que de facto é um longo tempo, nós criamos um grupo de trabalho interno que foi coordenado por três diretores regionais. O diretor regional dos recursos florestais, o diretor regional da ação climática e a diretora regional da cultura, que sempre funcionou. Estes grupos não têm que ser públicos, são grupos de trabalho internos que existiram. Bom, por um lado, assumi um incumprimento. Por outro lado, acho que o incumprimento vai-se traduzir num produto que supera esta falta e este tempo longo. Foi isso que eu disse. Essa exaltação não corresponde à minha intervenção. Pelo contrário, não corresponde. Eu acho que o Sr. Deputado já tinha essa intervenção preparada e quis fazer aqui um número, como e não ouvi a minha intervenção. Peço desculpa, Sr. Deputado, porque se o senhor ouviu a minha intervenção, ouvi várias vezes eu a falar em cumprimento do Governo Regional. E ouvi várias vezes eu a falar no trabalho... E ouvi várias vezes eu a falar no trabalho interno. Bom, esqueci-me, volto aqui à questão de... E agora, já respondendo ao Sr. Deputado, Paulo Rui, relativamente à política florestal nos Açores. Ora, efetivamente, nós temos tido uma... Porque o arvoredo, obviamente, é complementar e pioneiro relativamente à política da floresta pública, da floresta privada e dos investimentos que se aqui faz, nós temos orgulho, de facto, naquilo que temos vindo a aplicar em termos de política pública para as nossas matas, os nossos perímetros de florestais nos Açores. Dizer-vos que de 2021 a 2025 foram arborizadas e rearborizadas 836 hectares em 5 anos relativamente à nossa área florestal nos Açores. A nossa área florestal nos Açores corresponde a 30% do nosso território. Há ilhas em que apresenta o mínimo, como é o caso do Corvo, em 30%, e há ilhas em que a área florestal, como é o caso das Flores, apresenta uma ocupação do território de 49%. Só em 2025 foram distribuídas 493.788 plantas por privados, por entidades, por coletividades, nos vários viveiros que nós temos nos Açores. E relativamente àquilo que é o investimento que aí vem no plano estratégico da política agrícola comum, estou a responder ao Sr. Deputado, que vem no plano estratégico da política agrícola, no plano estratégico da política agrícola comum, o investimento nas florestas e este PEPA que é desenhado por este Governo é algo de facto também inovador e é um convite como nunca ao investimento na florestação de terras agrícolas, mas também das cortinas de abrigo, com todas as vantagens multifuncionais, que, ambientais, económicas e sociais, que aqui traz. Por exemplo, aquilo que são os investimentos, 85% passam para 100%, naquilo que são os investimentos de terras agrícolas, de 85% passam para 100%, isto é um verdadeiro convite. Também aquilo que são os sistemas que até agora de manutenção de 5 anos passam para 12 anos, com prémios que aumentam de 650 euros para 1.400 euros por hectare, e criamos também um prémio a 500 euros por hectare para a diversidade, tendo em conta se nesta plantação, nesta área florestal, estejam incluídas endémicas. É algo como nunca se fez nos Açores. É o melhor quadro de investimento para a florestação de terras agrícolas. Podia ter sido feito no Pró-Rural, mas não foi feito, o Governo anterior assim decidiu não fazer, nós fazemos este convite como nunca. Porquê? Porque, como o Sr. Deputado sabe muito bem, o Sr. Deputado Pedro Neves, em especial as cortinas de abrigo têm multivantagens. A questão da proteção animal, a questão da proteção da erosão, a regulação dos recursos hídricos, a retenção de carbono e, por fim, a venda da madeira. Tudo isto é essencial que na nossa paisagem, no nosso terreno, se possa levar, de facto, a este convite para o investimento em cortinas de abrigo. Ora, é isto que vai trazer com que a nossa área de floresta possa aumentar nos Açores. É esse investimento. Já temos vários interessados assim que se abrir o período de aviso para essas candidaturas. É algo como nunca se fez nos Açores. É algo como nunca se fez nos Açores. Está a ser preparado o aviso para abertura. Há vários proponentes, quer naquilo que é a reflorestação, quer aquilo que seja na reflorestação de terras agrícolas, quer aquilo que seja na existência de cortinas de abrigo. É isso, Sr. Deputado Paulo Rui Chaves. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário Regional. Sr. Deputado Pedro Neves, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional, vou fazer uma questão e ao mesmo tempo dar um elogio, não ao Governo, mas sim aos funcionários públicos dos serviços florestais. Isto porque eu disse à parte que faltava uma coisa do trabalho espetacular dos nossos funcionários, públicos nos serviços florestais. E nomeadamente, pelo menos aqueles que eu conheço muito bem, que será do Nordeste, que um dos melhores viveiros que nós temos aqui nos Açores, bem como de Ponta Delgada. Falta uma coisa, muito importante. Temos pessoas espetaculares lá a trabalhar, mas falta recursos humanos talvez em 30%. Se quer mesmo, se o Governo tem mesmo uma estratégia política, posicionamento político, relativamente à arborização da região autónoma dos Açores, e neste caso fazer sebes vivas, que são muito importantes para o nosso vento, sebes vivas, acho que o Sr. Secretário está com dificuldade em ouvir. Precisamos também de recursos humanos, neste caso, para estar a ajudar nos supostos clientes, que são os nossos agricultores. Mas quero dizer mais uma vez que o trabalho espetacular dos nossos viveiros consegue, sem dúvida, fazer aquilo que o Sr. Secretário quer fazer politicamente. Contudo, tem que dar mais recursos humanos. Foram retirados nos últimos 2 anos, há vários profissionais que saíram e não foram substituídos. Já estão a ficar, neste caso, estas equipas já estão a ficar extremamente cansadas e pedia, neste caso, ao Sr. Secretário para ter esse cuidado, pelo menos dos viveiros que eu conheço pessoalmente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Vamos então passar à votação deste projeto de resolução. Vamos votar o projeto de resolução número 61/13, classificação do arvoredo de interesse público nos Açores. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O projeto de resolução número 61/13 foi aprovado por unanimidade.